não é? O significado da palavra é esse: acreditar, né? Confiar, dar crédito. Então a fé, ela, para tudo que você vai fazer, você precisa ter um pouco de fé, você precisa ter fé para fazer qualquer coisa. Você acredita que vai fazer, caso contrário, você não deve nem continuar, aliás, não deve nem começar. Nós vivemos, nós somos impulsionados, normalmente, pela fé, por aquilo que a gente acredita. Agora, tem essa fé, ela da qual nós temos falado, existe uma fé diferente, uma fé, que interessante, que passa uma noite e apaga, né? Uma noite já apaga tudo, já começa a apagar. Eu não digo que apaga tudo, mas já começa a apagar. Uma noite para outra, já, de um dia para o outro, já começa a apagar da nossa mente alguma coisa que passou ontem, hoje, você não lembra mais. E é bom que seja assim, né? Porque se você não fosse, como que nós viveríamos? Né? As ofensas, as dificuldades, as contrariedades, né? Ainda bem que apaga. Mas tem uma coisa que não devia apagar, que era o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não deveria ser apagado da nossa mente, porque apaga também, apaga também. E aí, às vezes, a pessoa está vazia, ela está perdida assim no sentido de sem saber o que fazer, sem direção. Por quê? Porque vazia, né? Porque ela não apagou da sua mente o que ela tinha que fazer em relação a Deus. Então fica, como diz o outro, caçando chifre na cabeça do cavalo, procurando inventar moda, né? E acaba se dando mal. De ontem para cá, falando ontem sobre essa fé que vence o mundo. Então tem, você acredita que você vai fazer isso, você faz, você confia, você tem essa força de vontade de adquirir, de fazer, de construir, de etc, 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 de prosperar. Tudo isso é fé. Tudo isso é fé. O homem é movido pela fé. Ele é impulsionado pela fé. E a fé realmente é uma coisa tremenda. A prova disso está no crescimento do mundo, da ciência. Foi falado também isso ontem aqui. O homem, se ele colocar na cabeça dele, se ele pôr na cabeça dele, como aconteceu um dia, de que ele ia à lua, e não foi? Ele põe na cabeça uma coisa e faz. Por quê? Por que isso é assim? Exatamente porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele tem muito nele de quem? De Deus. O homem, ele foi criado a imagem, quer dizer, imagem quer dizer uma coisa que parece. Se você olha no espelho, você vê ali dentro. Não é você. Aquilo ali, você quebra o espelho e acabou. Não é? Mas a imagem que está lá dentro é sua. Parece com você. Os detalhes que você tem, lá tem. Nós somos a imagem de Deus. Então, nós temos tudo para ser Deus, sabiam? Nós temos tudo para ser Deus. E foi por isso que lá no livro de Gênesis fala que Deus guardou o caminho da árvore da vida. Deus, ele bloqueou o caminho do homem para que o homem não passasse na frente dele, para que o homem não fizesse talvez o que não fosse, né, não fosse preciso fazer. Porque se o homem, com o conhecimento que o homem tem hoje, que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele tivesse vida eterna, sem a justiça, seria um desastre. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre isso. O que eu quero falar hoje é dizer para vocês que o homem, movido pela fé, pelo entusiasmo, ele faz tudo o que ele quiser. Amém? Ele faz tudo. Porque ele tem, ele é fruto, ele é geração de Deus. Ele é geração de Deus. Ele quer ir à lua? Foi. Ele queria clonar? Clonou. Espero que ele não queira coisas piores por aí. Tudo que o homem quer, ele faz. Todos os dias, o homem está batendo o recorde do que ele fez ontem. Isso significa que ele não tem limite. Ele arruma um jeito e bate o recorde. E ele vai indo. O computador de ontem já não é o mesmo de hoje. O carro de ontem não é o mesmo carro de hoje. O avião de ontem não é o mesmo avião de hoje. Assim? Os aparelhos de ontem não são os mesmos de hoje. O homem de ontem não é o mesmo homem de hoje. É uma evolução natural das coisas? É uma evolução natural das coisas. É, na realidade, uma evolução natural. O que é natural? Que acompanha a natureza. É uma coisa que acompanha a natureza. Agora, tem que haver uma explicação para isso. Haver uma explicação. Daqui um pouquinho eu chego onde eu quero chegar. Tem que haver uma explicação para isso. Que é exatamente o lugar onde o cientista esbarra. Porque quando ele vê tudo isso, quando ele começa realmente a imaginar tudo isso, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para ele mesmo. E a vida? O que é a vida? De onde vem a vida? Para onde vai a vida? E a vida? Não é assim? Então o que que Jesus guardou? O que que foi o caminho da árvore da vida? Então nós temos tudo. Nós temos tudo. Tudo que nós queremos nós vamos fazer. Mas tem duas coisas que a ciência, ou seja, que o homem, ele se esbarra. Os homens se esbarram. Duas coisas. Uma é a morte e outra a vida. Amém? Uma é a morte e outra é a vida. Aí o homem, normalmente, ele em vez de progredir, ele começa então a regredir, a murchar. Ele começa a murchar. Nós falamos ontem um pouco sobre isso, sobre a glória do homem. A glória do homem. O homem, ele 20, 30, 40 anos, 50 anos, às vezes até, o bicho tem uma força, tem uma fé, ele tem uma disposição que dá a impressão que ele não vai morrer. Ele tem um gás, né, mas assim, uma vaidade, uma coisa assim, impressionante, que dá a impressão que se tem é o seguinte, que ele não vai morrer. E ele você imagina, ele fala, eu vou construir, eu vou conquistar o mundo vai ser meu. Ele não fala isso não, mas só não fala porque não quer, mas ele pensa. Amém? 20, 30, 40, às vezes até 50 anos. Ele não passa pela cabeça dele o morrer. Não passa. E nem passa também a vida. Não passa pela cabeça, porque a vida ele imagina que ele já tem. Eu não, vida, que vida? Eu, vida é a minha. Vida é a vida que eu vivo, coisa mais boa do mundo, bem? Pronto. Então qual o problema dele? Nenhum. Ele tem a vida que ele imagina ter. E a morte está longe dele. Está longe dele. Muito longe. Duas coisas, então, que ele às vezes vai tomar conhecimento disso. Quando? Quando ele começa a perceber que a vida está acabando. Quando que ele começa a perceber que ele está murchando, que a glória dele, que aquela força, aquele poder, aquele negócio está acabando, está murchando. Aquele entusiasmo, aquela esperança, aquela coisa está murchando. E aí ele, quando vê isso, ele quer viver a todo custo. Aí ele quer viver a todo custo. Bem, você, aí o que, que você vai observar? O esforço dele para não morrer. O esforço dele para não morrer. A vontade dele de viver. O esforço para não morrer. Então ele faz essa pergunta, ele começa a fazer. Nós não, mas os grandes homens, os pensadores, a ciência, começa a perguntar isso. E a vida? Então o que é a vida? O que é a vida? Quer dizer, a vida não era isso que eu vivi? Eu estou falando assim, até mesmo porque eu já falei aqui sobre aquele cientista que descobriu o que mesmo? O DNA. Jean Watson, né? Não é isso? Watson. Não sei, parece que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido agora, esses dias, agora para trás. Né? Mas, eu tenho essa entrevista feita com ele, que eu acho tremenda. Já li ela algumas vezes e eu acho tremenda. O que, que a gente observou ali? Que ele, quando ele descobriu, quando ele teve fez essa descoberta, ele era um menino. Ele era um menino. Na ciência ele era uma criança. Ele tinha 23 anos, se não me engano. Olha aí. É realmente uma criança. E ele teve uma descoberta fantástica. Fantástica. Mas ele conta ali o seguinte, que ele imaginou, ele e o companheiro dele, porque não foi ele só, foi ele e um companheiro. Eles imaginaram o seguinte, que agora, com essa descoberta, não tem nada que vai nos segurar mais. Porque, com a separação do DNA, eles entenderam que abria espaço para uma série de coisas. Dentre elas, a clonagem, né, que depois veio. Mas foi tudo aí a partir do DNA. Mas ele fala, ele confessa lá que eles imaginavam assim. Depois disso, acabou, não tem mais o que fazer. Nós vamos descobrir tudo. Até o significado da vida. Nós vamos descobrir a vida, nós vamos saber a respeito da vida. Amém? E ele disse que, ele fala lá que ele só não morre frustrado, decepcionado, totalmente decepcionado, porque porque ele entendeu, pelo menos um pouco, ele entendeu um pouco que Deus existia. Porque ele chegou a um estado de revolta, porque todas as vezes que eles chegaram, um companheiro dele, eles escreveram um livro que chama A Vida. Eu gostaria de ler esse livro. Não sei se chegou por aqui ainda, né? Eu gostaria, o que eles pensam ali. Mas a gente observa que a ciência está atrás disso. Porque quando você descobre a vida, você acha a morte, né? Ou então, quando você encontrar a morte, você vai encontrar a vida. Amém? É isso aí. Mas por que nós estamos falando isso? Isso depende de quê? Depende de quê? De fé. Depende de fé. Ele acredita que vai fazer uma coisa e vai e faz. E quando ele acredita que vai fazer isso tal, e não consegue, ele frustra. Está certo? Ele frustra. E nós temos na geração, e nós temos na natureza, nós temos uma sequência de coisas, nós temos uma cadeia de coisas que funcionam exatamente como Deus quer. Não é assim? O sol nasce aqui, põe aqui, religiosamente, todos os dias. Tá certo? Cada astro segue o seu caminho, cada coisa anda no seu lugar. Você for observar a natureza, você encanta com tudo o que acontece. Mas isso aqui tem uma geração, tem uma árvore. Em todas as coisas você vê isso. Né? Para nascer uma árvore, é preciso que tenha uma semente. Então aquela árvore vai derrubar uma semente, vai nascer uma. Depois que aquela semente morrer e crescer e etc., aí então você pode, aquela semente, depois que ela nascer, crescer, etc., então ela pode dizer, não, eu pareço com aquela árvore. Eu sou daquela árvore. Então, a gente, às vezes, não para ver isso. Que Deus, Ele é nosso Pai. Amém? Ele tem feito as coisas para a gente entender. Aí você não aceita ser filho de Deus. Você não aceita ser filho de Deus. Amém? Deus, nós temos que aceitar, que Deus é nosso Pai. Para que nós temos que aceitar que Deus é nosso Pai? Para quê? Por que nós temos que aceitar? Nós temos que acreditar. Por que o homem creu que era possível a lua? Creu que era possível separar o DNA? Creu que era capaz disso? Por que o homem não acredita que pode ser filho de Deus? Por que nós não cremos? Por que nós não acreditamos que nós podemos ser filhos de Deus? Faria alguma diferença?
Faria.
Por que que faria?
Tornaria filho de Deus.
Pois é, mas qual a diferença que faria na nossa vida se nós crêssemos, se nós crêssemos realmente que nós seríamos filhos de Deus? Hã?
A gente ia parecer como Ele.
que mais? Well, se nós crêssemos que nós podemos ser filhos de Deus. Porque agora, presta atenção. Planta, você planta uma semente daquela árvore ali, nasce aquela árvore ali, etc, etc, frondosa, um tronco forte, cresce, etc, etc. Você tem um filho de um boi, nasce aquele bezerrinho pequenininho. Mas aí, quando aquele bezerrinho cresce, quando ele cresce, o que, que ele é?
Um boi.
Boi. Exatamente como o pai. Ou uma vaca. Exatamente como a mãe.
É isso mesmo.
E se nós crêssemos que nós éramos filhos de Deus? Porque a gente não acredita que é filho de Deus, não. A gente acredita que filho de Deus é só lá no sentido religioso. Lá, não sei aonde, onde o diabo pôs. Lá, em Trindade, por ali afora. Coisa bem assim, supérflua. Filho de Deus, como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse uma coisa qualquer. Mas se nós acreditássemos realmente, porque presta atenção, o sujeito que quer descobrir um DNA, o cara, a pessoa que quer ir à lua, você acha que você encontra ele nas festinhas? Encontra ele nas festinhas? Um cientista que quer ir à lua, que quer saber qual é a terra que está lá em Júpiter, qual é a terra, não, qual é o solo que está lá em Júpiter, você encontra ele nas festinhas? Assistindo jogo de futebol? Aonde você acha?
Ele vai estar se preparando, estudando, lendo.
Enfiado no livro. Você vai achar aquela pessoa enfiada no livro, separado, ali nos seus laboratórios, pesquisando, e etc, e etc. Até que ele descobre a coisa. Você acha? Filho de Deus, nós quiséssemos ser filho de Deus. Teve uma pessoa que queria ser filho de Deus. Teve uma pessoa que entendeu isso que nós estamos falando aqui. E ele então, o que, que ele fez? Eu vou buscar isso. Eu vou buscar ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Porque isso está sendo proposto para a gente ser filho de Deus. Aí os fariseus chegavam para ele dizendo assim, ó, você está dizendo que você é filho de Deus? Você está dizendo que você está querendo ser Deus? O que que ele buscou, aquele cientista? Aquele filósofo? Qual a visão da vida que aquele homem teve? E o que que ele buscou? É possível ao homem, não é possível à galinha, não é possível à vaca, nem ao cavalo, não é possível, é possível ao homem. O quê?
Se tornar filho de Deus.
Ser filho de Deus. É possível ao homem ser filho de Deus. Amém? Então agora, o homem vai buscar isso. Ele vai buscar isso. E a hora que ele chegar a ser realmente filho de Deus, a hora que ele alcançar isso, é como o cientista que alcançou a descoberta. Ele descobriu aquilo, ele descobriu aquilo, descobriu aquilo. E nós? Nós também não somos diferentes, não. Nós vamos descobrir exatamente isso. a resposta para tudo que você quiser, a resposta para tudo que você imaginar, está aonde? Está em Deus. A resposta para tudo que você quiser está em Deus. Então, o Pai, o Filho, aí Jesus entendeu isso. Que ele precisava conhecer a Deus, ele precisava saber quem é Deus, ele precisava de Deus, ele precisava. Aí quando ele entendeu, quando ele buscou a Deus, quando ele lutou, pelejou, buscou de todas as formas, o que ele descobriu? Que ele era Deus. Olha que coisa tremenda. O que ele descobriu? Ele era Deus. Hã? Então, pega um versículo que diz assim: vós sois deuses. Você pensa que lá no tempo, quando os gregos, no tempo ali, em que eles começaram a entender que o poder que o homem tinha era grande demais, então os deuses, eles eram simbolizados pelos grandes homens, os guerreiros, o deus pulando, o deus ciclano, o deus bertano, os guerreiros. Você pensa o quanto o homem é capaz de fazer. Então o diabo colocou essa barreira para exatamente confundir a fé da pessoa e ele não buscar a Deus. Salmo 82. Hã? Salmo 82, versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Amém? Eu disse: vós sois deuses. O que você falou, Paulo? João 10. Aí então, se nós buscássemos realmente a Deus, nós faríamos tudo o que Deus faz. Se nós buscássemos a Deus, nós faríamos tudo o que Deus faz. Tudo. Mas se vocês observarem, vocês vão ver que o trabalho que o mundo oferece, o trabalho que o mundo faz, as coisas que o inimigo do homem faz, é exatamente impedir, dificultar essa busca de Deus. Amém? Dificultar. Fazer com que você não busque a Deus. Amém? E aí passa o tempo e a pessoa morre. Acabou. Aí vem a frustração, vem o desespero, porque vem o desespero, a morte chegou. Pronto. Você foi iludido. Durante o tempo que você viveu, você foi iludido. Gastou o seu tempo, que era precioso, no que não era vida. Gastou o seu tempo precioso no que não era necessário. E perdeu a oportunidade de ser filho de Deus. Qual a vantagem de ser filho de Deus? Jesus provou isso. Jesus provou isso. Hã? Aí estava então a resposta. Ele respondeu, tanto a morte quanto a vida. Tá certo? Por isso é que ele disse lá em João 5, por aí afora, diz assim: quem crê em mim não morre, permanece para sempre. Porque o grande problema nosso é a morte. Em consequência, a vida. Ninguém que está nesse mundo quer morrer, não, a não ser alguns raros casos aí de desespero, porque aí já era para ter morrido mesmo, né? Mas normalmente ninguém quer morrer, não. Ninguém vem ao mundo para morrer, não. Então Jesus respondeu. Ele respondeu. Amém, gente? Ontem nós estávamos falando e paramos em João, em Romanos capítulo 8. Vamos lá de novo. Romanos capítulo 8. Lembra-me, por favor, Pia.
Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Amém, olha aí. Então, tem alguma coisa muito séria relacionada com isso que nós acabamos de falar. O quê? Hã? O ser filho de Deus. Vamos repetir? Vamos repetir aí o texto?
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Amém. Amém? Olha, um dia, um momento, uma hora, serão revelados os filhos de Deus. Mas aí você poderia perguntar, mas espera aí, todo mundo não é filho de Deus? Todo povo não é filho de Deus? Você acha que é? Você acha que é? Por que que não? Por que que não? Responde. Hã?
Vocês vão ser revelados porque não são todos. Hein?
Por que que não? Mas a gente não sabe, não vê? Por que que você sabe que o pé é de tomate?
Por causa do fruto do tomate.
Que dá tomate.
Por que que você sabe que é melancia? Tá lá uma rama no chão e você sabe que é melancia.
Pé de melancia.
Então, por que que você sabe que é filho de Deus? Hã? Jesus disse que os filhos de Deus fazem a obra de Deus. Ele disse, se você crê, você vai fazer o que eu faço, exatamente o que eu faço. O Pai lega aos filhos. Você planta uma semente de uma fruta, você vai ter a fruta que você plantou. Os filhos de Deus fazem a obra de Deus. Os filhos de Deus fazem exatamente como Deus fez. Pronto, acabou. Então, os filhos de Deus, todos são filhos de Deus? Não, não são. Não são, de jeito nenhum que não são. Ah, mas eu sou filho de Deus. Não vai. Não, você, sabe o que vai provar que você não é filho de Deus? A morte. A morte vai provar para você que você não é filho de Deus. A morte vai provar para você que você não é filho de Deus. Olha aí a seriedade da coisa. Você vai esperar? Se você não acreditar, nós começamos a falar sobre fé, falamos ontem bastante sobre isso, sobre acreditar. Se você não acreditar que você pode ser e deve ser filho de Deus, se você acredita que todo mundo é filho de Deus, você está lascado, meu filho. Se você acredita que não precisa se esforçar para ser filho de Deus, você acha que todo mundo é filho de Deus. Se você não tiver essa fé, você não vai ser filho de Deus. E se você não for filho de Deus, a morte vai provar para você que você não é filho de Deus. Amém. Pensa nisso aqui. Você acabou de ler aí, você não é uma pessoa, você não é uma geração. Lá Paulo fala que nós somos geração de Deus, gerados, geração de Deus. Quando um filho nasce, gerado aí pela mãe, pelo pai, seu filho não parece com você, não parece com, seu, com o pai dele? Porque ele é geração suas. O filho de Deus, ele tem que parecer com o pai. E aqui nós acabamos de ler, tem para mim que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nós quem que Paulo estava falando? Os filhos de Deus. Em nós quem? Os filhos de Deus. Aí você pergunta, como é que a gente faz então para ser filho de Deus? É a mesma pergunta que o cientista certamente fez. Como é que a gente faz para chegar à Lua? Como é que a gente faz para poder fazer isso? Não é assim que o homem sempre está perguntando? Como é que a gente faz para fazer isso ou aquilo, etc? Como que nós vamos fazer para operar um coração? E eles mexem e viram e conseguem operar o coração. Como que a gente faz para trocar o pulmão da pessoa? Como que a gente faz para mexer no cérebro da pessoa e ela não morrer? E eles arrumam um jeito e vai. Mas primeiro eles fazem a pergunta. Primeiro eles fazem a pergunta. Tudo começa é da pergunta. Como que eu vou fazer para ter isso? Como que eu vou fazer para ter aquilo? E começa então a trabalhar, ele começa a pesquisar, ele começa a estudar, e ele vai chegar lá. Qual a pergunta que nós estamos precisando fazer? Hã? Isso. Amém. Pega o microfone, Júnior, responde.
O senhor falou, é a mesma pergunta de quem quer saber como abrir um cérebro na pessoa, né? Tem que saber como que se faz para você abrir a cabeça da pessoa e não matar a pessoa. E nós com essa palavra.
Tá.
Como que faz para ele se tornar um filho de Deus? O que eu tenho que fazer?
Tá meio ruim esse microfone seu, tá? Pega o outro.
Quer dizer, a pergunta que deve ser feita é essa. Como se faz para se tornar um filho de Deus?
Como que eu faço? Põe o eu aí.
Como que eu faço para se tornar um filho de Deus?
Como que eu faço para me tornar um filho de Deus?
Bem.
Concorda com isso? Aí você vai ser um cientista, concorda? O que é um cientista?
É quem estuda alguma coisa, quem pesquisa alguma coisa. É.
Então, qualquer pessoa que estuda demais sobre uma coisa, pesquisa sobre aquilo, ele é um cientista?
É um cientista.
É? Se ele começar a estudar sobre uma determinada coisa e ele pesquisar sobre aquilo, etc, etc, é uma ciência. Hã?
Então o tio Rossini, o irmão Rossini é um cientista.
Graças a Deus. Nessa ciência. É uma ciência. É. E o que é que o diabo vai querer fazer com você? O inimigo, porque existe o inimigo. Eu falo para você que existe o inimigo. Eu falo para você que existe o inimigo. Porque existe. E o que ele vai fazer é exatamente impedir você de se tornar o filho de Deus. Ou seja, ele sabe como que a pessoa chega lá. Ele sabe qual é o caminho para você ser filho de Deus. E ele sabe que se você for filho de Deus, o que, que você é? Nada mais, nada menos do que um filho de Deus. E o filho de Deus é... É difícil para a gente falar isso. É difícil falar isso. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Deus deu. Deus deu o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Porque a nossa salvação, a salvação nossa, Daniel, acorda. A nossa salvação é ser filho de Deus. Nós não temos outra alternativa. Sabia? Vocês sabiam que se nós não formos filhos de Deus, nós vamos morrer eternamente? Se nós não nos tornarmos filhos de Deus, Joana, nessa geração, porque o mundo vindouro, aí que está realmente a ciência, porque você vai ter que estudar tudo isso. Você vai ter que pensar tudo isso. Se você não tem tempo para pensar, você tem que pelo menos me ouvir. Amém? Porque existe um mundo vindouro. Existe um novo céu, uma nova terra, existe uma nova geração. Existe uma outra coisa. Amém? Existe Deus, gente. Deus. O Criador de tudo isso? Ou vocês acham que o universo, as quantas galáxias que tem, o quanto que é, esse universo estaria aqui existindo única e exclusivamente por causa de nós aqui? Ou vocês acham que Deus existe? Amém? Vocês acham que Deus existe? Ou você acha que Deus criaria tudo isso, mais a terra, mais essa natureza, e o homem, para o homem viver aí 60 anos? E o homem passar aí os 60 anos aí, ganhar uns trocados e comprar um carro, e comprar um rancho pegando fogo, um urubu voando, e depois morrer? E depois vem outro, nasce, e etc, etc. Vocês não pararam para pensar ainda? Que existe o céu, que existe o novo mundo, o mundo vindouro. Sabe quem que vai tomar conta desse mundo vindouro? Sabe quem vai tomar conta desse novo céu, dessa nova terra, dessa nova geração, desse novo homem? Os filhos de Deus. Então você tem, se é que você quer, se tornar filho de Deus. A criação, a natureza, está todo mundo esperando os filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. Agora, pega aqui em Mateus 7. Antes vamos pegar Marcos 3. Nós sabemos que o natural não tem coisa melhor para explicar. Não tem coisa melhor para explicar o espiritual, ou seja, o abstrato, o sobrenatural, do que o natural. Presta atenção. Não tem nada melhor para explicar o sobrenatural do que o natural. A natureza explica. Então, tudo que acontece aqui no natural, você vai entender o espiritual observando o natural. Amém? Você vai entender isso. O que Jesus estava ali explicando? Vamos lá, vamos ler. Ele usou uma família, ele usava a família, usava a mãe, os irmãos, para explicar o que acontece no mundo espiritual. Amém? Deus é espírito, Deus é espírito. Então Deus, a partir de Deus, o que é? Deus é como se fosse um chefe de família? Deus é como se fosse um pai numa casa? Vamos ver. O que é Deus?
Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Repete. Olha aí. Aí só isso aí já dava você pensar até esquentar a cuca. Amém? E os fariseus ficavam doidos quando ele falava: Mas como é que você é mãe? Minha mãe, meus irmãos, mistura tudo. Que coisa esquisita. Leia de novo, por favor.
Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Amém. Então, agora vamos pensar? Quem quer pensar? Amém? Vamos pensar? Não, vocês estão dormindo, como é que vão pensar? Quem quer pensar? Vamos raciocinar, Daniel? Vamos pensar? Né? Quem tem a cabeça boa pode pensar. Vou fechar aqui um pouquinho para não dar claridade. Vamos raciocinar para ver o que Jesus falou aí. Para ver o que foi que Jesus falou aí nessas palavras. Porque ele não falou isso aí não. O que ele realmente queria dizer? O que realmente ele queria dizer? Vamos começar? Vamos. Lê de novo. Todo mundo pensando.
Chegaram então seus irmãos e sua mãe. E estando de fora, mandaram-no chamar.
Primeiro. Chegou. O que que chegou? A mãe e os irmãos. Naturais. né? A mãe e os irmãos naturais. Não foi assim? E ele explicou, e ele pegou isso aí, Suzane, para explicar a mãe e os irmãos espirituais. O pai natural aqui chegou? Não falou não, não falou não, olha aí. Não falou não. Chegou a mãe e os irmãos. O pai natural aí não falou não. Por que que não falou o pai natural? Ele não tem pai natural. Vamos lá? Qual o que mais? Agora vamos ver o que que falou espiritual. Continua, lê de novo.
E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos?
Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? O que mais? Quem são meus irmãos? Então, gente, quem quer ser filho de Deus, quem quer buscar a Deus, é isso. Tem que fazer as perguntas, tem que consultar, tem que estudar. Estudar sim, né? não precisa ser, como é que fala? Acadêmico, sei lá o que, não. Estudar sim, que eu falo, é pensar, meditar, enfim, debaixo de um canto aí. Pensar, meditar. Foi o que Jesus fez. Você parar e perguntar: quem sou eu? É o que a ciência faz. E aí ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele fez a pergunta para nós. O que mais?
E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Então ele disse, ó: eis aqui minha mãe. E eis aqui meus irmãos. Quando ele falou minha mãe e meus irmãos, primeiro, vamos ver aqui. Quando ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Irmão de Jesus é o quê? Jesus não era, não estava ali sendo chamado filho de Deus? Jesus não estava ali naquele tempo sendo conhecido como filho de Deus? E o povo não crucificou Jesus, não foi porque ele dizia que era filho de Deus? Amém? Amém? Então, quem são meus irmãos? Se Jesus era filho de Deus, ele estava procurando aqui saber quem seriam os filhos de Deus. E dizendo: quem é minha mãe? Então, a mãe, e depois olhando, ele não disse as mesmas pessoas, olhando... Ele não disse que as mesmas pessoas eram, ao mesmo tempo, a mãe e, ao mesmo tempo, os irmãos? Então, a igreja, ela é constituída pelos irmãos. Ao mesmo tempo, as mesmas pessoas eram os irmãos dele e a igreja. A mãe, aquela que gera os filhos de Deus. Então, o mesmo povo. Quem é minha mãe? A igreja. Quem são meus irmãos? A igreja. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. A minha mãe e os meus irmãos são as mesmas pessoas. Mas agora que vem a a mais importante resposta. E olhando ao redor, viu as pessoas e disse: todo aquele que fizer a vontade de Deus. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão. Meu irmão. Irmão dele significa que você também. Irmão de Jesus significa que você também é filho de Deus. Tá certo? Irmão de Jesus significa que você é filho de Deus. E como que você sabe que você é filho de Deus? Jesus falou assim: olha, você vai conhecer pelas mesmas obras. Pelas mesmas obras. Então, meu irmão, se você não está fazendo aquilo que ele faz, se você não está fazendo aquilo que Jesus fez, se na sua cabeça não passa isso, se no seu coração não passa isso, se você não tem o sentimento que ele tem, o que ele teve, alguma coisa está errada. Você não vai ser filho de Deus nunca. Amém? Nós já estamos vendo aqui, ele falou, juntou as pessoas lá e disse: minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, a igreja vai ser constituída pelos seus irmãos, os irmãos de Jesus. Se Jesus é filho de Deus, eu sou irmão dele. Então eu sou filho de Deus. Então, para mim ser filho de Deus, eu preciso ser irmão de Jesus. E para mim ser irmão de Jesus, você quer ver uma coisa aqui? Olha aqui. Os três aqui são irmãos. Agora põe aqui. Se eu falar, o Elmo aqui, se eu falar que esses quatro aqui são irmãos, se eu falar que esses quatro aqui são irmãos, vocês já começam. Peraí, então houve alguma coisa errada. Alguma coisa não ficou certa. Por quê?
Porque não parece muito, não. Não. Pode ter um pai diferente.
Exatamente. 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 Foi isso. Então o que, que Jesus usou? O natural para explicar o espiritual, gente. Então, se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que Jesus não fez, se você vê uma pessoa proceder de uma maneira que Jesus não procedia, se você vê uma pessoa viver de uma maneira que Jesus não vivia, então eu não posso ser irmão dele. Alguma coisa está errada. O pai dele não é o meu pai. Amém, gente? Não sei se eu estou bagunçando a cabeça sua. Vamos repetir isso? Quem está contra repetir o que eu falei?
Não, não.
Amém.
Se você vê uma pessoa fazendo o que Jesus não fazia, então está errado. Não é filho dele. É outro pai. Filho do outro pai.
Tem algum lugar na escritura que Jesus fala isso? Pega para nós lá. Se você fosse filho de Deus, você faria? Amém. Então eu vou repetir aquilo, ver se eu consigo fazer. Se você percebe, se você, então não precisa de você ver, não. Você mesmo começa a vigiar você. Se as obras que eu faço, se o sentimento que está dentro de mim, se o que passa na minha cabeça, não são as coisas que passavam na cabeça dele, que estava no coração dele, então eu não sou irmão dele. E se eu não sou irmão dele, o pai dele não é o meu pai. Como está ali, ó, a gente sabe que o Elmo não pode ser irmão daqueles meninos. Nós, daqui olhando, nós sabemos que o Elmo não pode ser irmão daquele menino. Assim também vai ser, amém. Nós vamos conhecer os filhos de Deus. É preciso, e nós precisamos entender, nós precisamos aprender a separar. Jesus sabia. Ele chegou lá em João 8 e falou, olha, vocês não são filhos de Deus. Se você fosse filho de Deus, você faria a obra de Deus. Hã? João 8, né, 42. Se você fosse filho de Deus, você fazia a obra de Deus. Aí eu digo, Carlinhos, se você fosse meu irmão, se você for meu irmão, Carlinhos, então não é negócio de lá o fulano, o Bertano, o Ciclano é meu irmão só porque fala que é crente, é meu irmão? Não, não aceito isso não. Tem que fazer a obra de Deus para ser meu irmão. Tem que parecer comigo para ser meu irmão. Tem que parecer comigo. Vocês concordam? Então Jesus estava usando o natural para explicar o espiritual. Achou lá? Achou aí para ler? Achou? Aonde? Lê. Qual é, por favor?
Vou ler a partir 39. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Então, se você for filho de uma égua, você vai fazer a obra da égua. Você parece com ela. Claro. Então, Deus está usando o natural para explicar o espiritual. Aí você fala que você é filho de Deus só porque você quer falar. Mas as suas obras não testificam. Você pode falar, todo mundo pode. Até o filho do diabo falava que era filho de Deus. Mas não vai, gente. O que vai separar os filhos de Deus dos filhos do diabo? Não adianta você querer fazer aquilo. Não adianta se o Elmo bater no pé no chão. Não, eu sou irmão do Paulo Júnior, eu sou irmão da... Não é, Elmo, não adianta. Pode até ser, saiu do mesmo buraco, mas não é. O seu pai não é o pai dele. Até que sua mãe pode ser. Porque a mãe às vezes pode até ser. Mas o pai não é. Amém, gente? Jesus falou, nem todos que dizem que são filhos de Abraão são filhos, né? São filhos de Deus. Pode até ser. Mas não é o pai. Irmão, não. Não adianta falar que é irmão que não é. Não parece. Sabe? E Deus fez de uma maneira que não vai misturar mesmo. Não vai misturar mesmo. Quando você pensa que não, você está mostrando o filho de quem que você é. Amém? Quando você pensa que não, você pode até se esforçar para poder parecer filho de Deus. Mas quando você, de repente, você não segura e solta a franga. Amém? E você vai mostrar de quem você é filho. Amém? Amém, gente? E o que nós precisamos, Lázaro, é disso. Buscar ser filho de Deus. Aí você vai, se Deus está dando a nós, ao homem, a oportunidade de ser filho de Deus. Senhor, eu estou percebendo que as minhas obras não parecem com as suas. Senhor, eu estou percebendo que o que eu faço é diferente do que o Senhor fazia. Eu estou assustado. Amém? Deixa eu me tornar filho de novo. Deixa eu nascer de novo, Senhor. Faz de mim um filho teu. Amém? Muda a minha natureza, Senhor. Olha aí. Eu fui observar os meus frutos e vi que os meus frutos não parecem com os seus, Senhor. Muda a minha natureza. É isso que Deus vai fazer com a humanidade. Mudar a natureza do homem para o mundo vindouro, para o novo céu e a nova terra. Isso aqui que está acontecendo aqui, isso aqui é uma experiência. É uma coisa provisória. Daqui Deus vai tirar os filhos de Deus. Amém? Nós moramos aqui provisoriamente. Estamos... Quando a gente fala, a gente está falando lá de dentro. Lá de dentro. Esse corpo aqui, essa barraca... Essa coisa provisória, isso é provisório, gente. Amém? Você é dentista, filho? Quem que é dentista? Você? Não tem um dente, que primeiro põe um dente provisório? Não tem? Para a igreja não ficar com a cara feia, né? É? Com a boca faltando dente, aí vocês botam o provisório. Ele não é definitivo. Não é assim? Ele é provisório. O próprio nome está dizendo, não é o dente definitivo. E se deixar aquele dente provisório ali, mais cedo ou mais tarde ele vai cair, mais cedo ou mais tarde ele vai sair dali, porque não é, ali ele tá apenas, se você for morder uma carne ali é perigoso, se você for fazer uma força maior com ele e tal, é provisório, ele e o dentista avisa, é provisório, tá bom? Então você morde do outro lado, cuidado com ele, que tá, é só para estética. Este corpo aqui, ele é provisório. Amém? Esse corpo aqui é provisório. Você observa. Vê se ele não está enrugando. Observa. Vê se ele não está desbotando. O Ilhós. Não funciona mais. Os ilhóis da barraca. Ilhóis, sabe o que é ilhóis, não? Porque a barraca é o seguinte, a barraca, você abre a barraca e depois você, às vezes, fecha ela lá no quartel, ela tem uns ilhóis, né? Que aí um grampeia no outro, pá, fechava. Aí passava 2 anos... Tinha o tempo de duração da barraca. Tudo a gente tem que explicar, né? Tinha o tempo de duração da barraca. Porque aquilo era provisório. Não tinha uma barraca lá. Não tinha barraca. O subtenente não recebia uma barraca. Tempo de duração indeterminado. Não tinha. Tinha uma previsão. 5 anos de duração. Passava 5 anos, você tinha que trocar a barraca. Porque você vai... para o mato, pegar chuva, sol e etc. E de repente aquele zíper não funciona, aquele ilhóis não funciona. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Quando a barraca está nova, audição, 100%. Visão, 100%. O que mais? Paladar, tal, etc, 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 etc. Tudo funcionando. Funcionando. Então, é uma produção. Joga pra lá, tá 100%. Passou, né? Já. Não é assim? Mas depois, audição, já perdeu 30%, igual eu. Já perdeu 30%. Isso quando não perde mais cedo. Audição perde. Visão. Tá aqui o óculos. Isso prova de que eu já não tenho mais 100% da visão. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que esse corpo não é definitivo. Amém, gente? E você está dentro dele. Fala aí, fala assim, fala. Fala qualquer coisa. Alô, alô, fala. Quem falou? Está lá dentro. O Espírito, a vida está lá dentro. Essa vida que a ciência fica louquinha para saber. Essa vida sai. Sai, você, e ela está aí, fora do corpo. E ela está aí fora do corpo e fala, e responde, e pensa, e fora do corpo. E ela fala fora do corpo. Jesus acreditou nisso. É isso que os filhos de Deus precisam crer. Paulo falou, olha, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Acreditar em quê? Se a nossa fé for apenas para essa vida, só na barraca, aí quando você vê que os trem começar a desmontar e desgastar e tudo, aí, pô, meu Deus, minha barraca está acabando. Ou seja, o meu tempo está se esgotando. E você sai e vai para onde? E o que sai, pensa. O que está fora do corpo, pensa, fala, sente tudo o que ele sentia no corpo. Jesus hoje, hoje, está fora do corpo. Desse corpo. Com ele já aconteceu o que tinha que acontecer. Você acredita? É sobre essa fé que nós estamos falando. É sobre essa fé que nós estamos falando. A fé que vai te levar a ser um filho de Deus. A fé que te leva a ser filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Amém? Eu estou sem relógio hoje, ainda bem, né? Quantas horas? 11? Nós já vamos parar então. Mateus capítulo 7. Parar. Mateus capítulo 7. Versículo 15.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Continua.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Bom, presta atenção. Nós estamos ensinando o Evangelho. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Por tudo que eu falei, você lendo isso aqui, você sabe o que está falando? Lê, responde, por favor.
Como o senhor estava falando, né? Como que eu vou saber se eu sou ou não, se a pessoa é ou não filha de Deus? Pelas obras,
isso,
né? Pelo que ela faz. É, como a gente leu aqui, toda árvore boa dá bons frutos.
Isso.
Então, se eu sou filha...
O que eu queria dizer com isso?
É que se eu sou filha de Deus,
isso,
os meus frutos não podem ser diferentes do que Jesus fez, das obras de Jesus, de tudo que ele fez, né? Tem que ser como os frutos dele, né? Amém.
Lê de novo e outra pessoa já vai responder também.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Amém. Para um pouquinho. Uemo, depois de tudo que nós falamos, lendo isso aqui, Olha aí. Olha o que, que Deus quer para a gente. Como que nós vamos nos defender, como que nós vamos nos tornar filho de Deus. É uma guerra, é uma luta. Ninguém vai ser filho de Deus se não tiver força, se não tiver vontade, se não tiver disposição. Tudo tem isso aí. Lendo isso aí, o que, que você diz para nós? Porque vai para a sua cabeça. Não vai?
A Adriana chamou atenção ali para a gente conhecer o Filho de Deus, né? Mas através dos frutos a gente também vai conhecer o que não é Filho de Deus. E ele chamou atenção aí para os frutos também, né? Porque eles são lobos devoradores, disfarçados. Mas como o senhor falou antes, né? Deus fez de uma forma que não tem como. A árvore que for boa vai produzir fruto bom. A árvore que não for boa não vai produzir fruto bom. Não tem erro, tem que ser desse jeito aí.
Quem mais quer dizer alguma coisa? Aqui, relacionado com esses três versículos aí, Paulinho, vem. Guardai dos passos profetas, que vem é a voz disfarçada de ovelha. Então, qual é o problema do falso profeta? Qual é o problema do falso profeta? Você vai observar uma coisa. Ele leva a pessoa a fazer a obra do Pai. Quem é o nosso Pai? Para começar, ele não quer nem que a gente descobre o Pai. O falso, a obra errada, a palavra errada, não quer que você descobre o Pai, porque você não sabendo o Pai, você não vai saber de quem você é filho. Amém? Então, Deus fica, o que, que é? Quem é Deus? Deus é qualquer um. Então, se eu fosse filho de qualquer um, não sei o que, que ele fez. Se eu sou filho da energia, eu não sei o que a energia faz. Eu sou filho da... do quê? Do macaco. Eu estou longe, eu passei na frente do meu pai. Né? Já larguei meu pai longe. O macaco parou. O macaco parou. Estacionou. Pode ter crescido em ignorância. Né? Tamanho. Mas... eu já larguei meu pai longe, se eu sou filho de macaco. Agora, o que mais? Deus é energia. Deus é... é isso. Deus é aquilo. Fica vago. Fica vago. Totalmente vago. Sem sentido. Agora, Deus, longe, longe. Não. O que, que Jesus quis dizer? Que o Pai é Ele. Ele era o Pai. Amém? E se eu sou filho dele, eu vou parecer com ele. Se eu sou irmão dele, eu pareço com ele. Então, Jesus Cristo, se nós quisermos ser filhos de Deus, o falso profeta não te leva a isso. Amém? Continua lendo, por favor.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Pronto, acabou. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você for um filho de Deus, você vai saber amar, perdoar, resignação, temperança, domínio próprio, amém? Misericórdia. Você vai crescer na graça, você vai crescer no entendimento, na capacidade de suportar, na capacidade de resistir, né? Na sabedoria, no conhecimento de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Sabedoria. Tudo que Deus tem, o Filho de Deus também tem. Amém? E ele ainda vai mais além e diz assim, olha, quando a pessoa é criança, faz muita bobagem. Quando nós estamos começando a nossa vida com Deus, a gente faz muita bobagem. Mas você vai crescendo, um pouquinho você não faz mais. Um pouquinho você não. Você vai crescendo. Foi assim que aconteceu. Amém, gente? Agora, se você for, me desculpa a franqueza. Se você for aquele que senta no banco, cumprindo apenas a obrigação de ter vindo à missa ou à reunião, senta no banco, vai embora, senta no banco, vai embora. Na sua cabeça não está passando nada. Senta no banco, vai embora. Na sua cabeça não passa nada. Você não pensa, não raciocina, não julga, não condena, não absolve. Você senta e vai embora, como se fosse um boneco. Está errado, não está certo não. O Filho de Deus, ele julga, ele analisa, ele raciocina. O Filho de Deus, ele vai crescendo, ele vai aumentando. Né? Ele vai aumentando. Cada dia que passa, ele pensa, raciocina, julga, condena, absolve, sofre, leva pancada daqui, leva pancada dali. Porque é uma luta, é uma guerra. Por que isso? Ele quer saber por quê, ele quer saber por quê, ele quer saber de onde veio, ele quer saber de onde vai. Ele é perseguido. Jesus falou, todos que quiserem viver assim. Amém? E é essa guerra que faz você crescer. Amém? Você fica lá no canto, ninguém incomoda com você, ninguém quer saber de você. Fica lá num canto, lá, ninguém quer saber, ninguém te interpela, nem lá, tá errado. Amém? O que que ele disse? Olha, acende uma luz. Aí, ali no depósito, enfiado lá no canto, tem uma lâmpada lá, Paulinho. Lá enfiado no canto, ninguém amola, ninguém olha. Mas essa daqui não, essa aqui ela funciona. Então, quando funciona, fica no lugar certo. Amém? Ela incomoda. Está aqui. Se eu chegar perto dela, eu tenho que ficar longe. Por quê? Porque se eu chegar perto dela, vou começar a ver meus defeitos. Agora, aquela lá no depósito, lá enfiada, lá num canto, lá, suja de poeira. Você tem que incomodar as trevas. O Filho de Deus, ele tem que incomodar. O Filho de Deus, ele tem que perguntar, ele tem que ter resposta, ele tem que consultar, ele tem que meditar, ele tem que saber o Filho de Deus. Tem que parecer com Deus. Amém? Se não está aparecendo pergunta, se não está aparecendo consulta, Senhor meu Deus. Vocês concordam ou não? Amém. Amém. Conclui aí, por favor, essa leitura aí, por favor, filha.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então, olha, quando a gente leu isso pela primeira vez, quando a gente, no comecinho da leitura da Bíblia, etc., quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia essas coisas, eu ficava assim, olhando, vendo superficialmente. Agora, hoje eu vejo a profundidade que isso tem, né? Hoje você lendo, de onde você lê hoje, eu vejo aqui, olha, para tornar filho de Deus, não basta dizer Senhor, Senhor, né? Não basta dizer Senhor, não basta vir à reunião, não basta expulsar um demônio, não basta nem mesmo fazer um milagre. Não basta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Quantos disseram Senhor, Senhor? Quantos nos fizeram coisas em nome e não conseguiram ser? E não conseguiram ser o quê? O filho de Deus. Amém, gente? Que coisa tremenda. Amém. Amém, amém. Que coisa. Você é possível você ser um filho de Deus, gente? Olha, presta atenção. Você vai dizer Senhor, Senhor. Você pode expulsar demônio. Você pode fazer até um milagre, como tem muita coisa. Mas o mais importante é ser. Então, melhor é que você não tenha expulsado o demônio, que você não tenha feito nenhum milagre, que você não tenha dito o Senhor nenhuma vez. Mas, olhando no espelho, você reflita ali a imagem de Deus. Eu pareço com meu Pai. Amém? Eu pareço com meu Pai. Amém, gente? Amém, Ramiro? E pronto. Aí pronto. Feliz. Elderson. Amém, gente? Podemos encerrar. O que Deus falou conosco hoje? Tem muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas coisas que impedem. Muitas coisas querendo tirar de você. Amém? Você sabe que nós somos, primeiro, nós somos adotados, né? Nós somos filhos de Deus por adoção. Adota a gente. Quando você adota uma pessoa, ela parece com você? Você adota uma pessoa, os hábitos dela, presta atenção. Quando você adota uma pessoa, os costumes dela são diferentes, os hábitos dela são diferentes, tudo dela é diferente. O jeito, tudo, tudo. Você adota a pessoa. Aí vem para sua casa. Convivendo com você, a pessoa se propõe, porque se ela aceitou a adoção, ela se propõe a te obedecer, te ouvir, te escutar. E vai indo. Essa aparência, Suzane, não é uma aparência física. Jesus deixou bem claro, não é uma aparência física. Eu vou parecer com Deus pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. A mudança que acontece é no meu caráter. Aí eu adoto e a pessoa, então, vivendo ali, convivendo comigo, começa então a... Meu pai não gosta disso, meu pai não gosta daquilo, meu pai pensa desse jeito, meu pai age dessa forma, meu pai procede desse jeito. Então, aí, eu começo então a me tornar exatamente como ele. Amém? Amém. Deus falou com nós.
Amém. muita coisa. Parecer com ele, né?
Amém. Amém. Deus falou. Amém.
Amém. É, o senhor falou ontem na reunião sobre fé, né? Aí o senhor começou falando que a gente, o cientista para descobrir isso, o outro pai ali, é, se nós realmente crermos que o ser filho de Deus é, tenha toda essa importância, nós vamos ter a mesma dedicação que essas pessoas tiveram, certo? Eu estava lembrando aqui o seguinte, para esse cientista do que descobriu o DNA, certamente para ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha jogo, não tinha nada que tirava ele dali. Certo? E Jesus fez isso, certo? Por isso que ele alcançou todas essas coisas, certo? Conseguiu fazer muita coisa. E a gente ficar atento que não é só dizer Senhor, é realmente buscar ser filho de Deus, parecer com ele. Se não tiver aparecendo, não é qualquer um que a gente pode chamar de irmão, hein? Vê se o fruto. O senhor leu ali que é, até os falsos profetas vão tentar aparecer. Será que às vezes não acontece na nossa vida? Tem uma aparência só? É melhor, igual o senhor falou no final agora, é melhor não ter feito nada daquelas coisas, mas ser filho de Deus, buscou, foi em cima, dedicou, é uma coisa que vai ter que ser alcançada por nós, ser filho de Deus.
Amém, pela fé, né? Que quando, no início foi falado, a fé é a mola propulsora de tudo que você quer. Você quer ser filho de Deus? Você quer isso, você quer aquilo. Então, se você põe no seu coração, eu quero ser filho de Deus, eu não quero ficar fora. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Então, eu vou lutar, eu vou pelejar, a minha fé vai me levar. A fé vai me levar a ser filho de Deus. E eu vou ficar muito feliz quando... Eu vou ficar muito feliz quando as coisas que eu fizer começar a parecer com as que ele... Uma vez eu passava, né, por uma tribulação enorme, enorme. E aí, eu já contei muitas coisas aqui, mas eu tinha uma coisa assim que eu, todas as vezes eu ia orar, e eu ficava muito feliz quando tinha uma resposta na Bíblia que me desse apoio. E eu me lembro de um versículo interessante em Lucas, não sei aonde, que falava assim: fizeram isso com o lenho verde, o que não fará com o lenho seco? E, né, foi uma época que eu estava assim desesperado com tanta tribulação. Paulo disse que houve um momento em que ele chegava às vezes a desesperar. Chegava a loucura, tanta tribulação. E aí vem a pergunta, às vezes a gente pergunta: uai, meu Deus, o senhor esqueceu de mim? Uai, não é uai, como diz o nós aqui. O senhor esqueceu de mim? Deus não existe. As pessoas ali, o ímpio faz, o pulando faz, o Bertano faz, e a gente aqui nessa tribulação danada. Às vezes você passa por um momento assim. Aí eu lembro de um versículo que dizia lá assim: Deus me fez ver o versículo. E aí eu lembro que eu me conformei, confortei com aquele versículo. Porque ele dizia: fizeram isso com o lenho verde, o que se não fará com o lenho seco. Amém? Então, chamaram de Beuzebu o dono da casa. Por que não vai chamar os filhos? Amém? Então, é isso que faz você parecer com Deus. Então, eu me considerei, a partir dali, um lenho seco. Fácil de queimar. Fácil de ser consumido. Se o lenho verde... Passou o que passou, quer dizer, o lenho verde, vai, põe fogo no lenho verde para você ver que dificuldade. Então, me considerei a partir dali um lenho seco. Porque sabendo disso, e eu vou dizer assim: joga uma aguinha para não queimar, Senhor, né, passa alguma coisa nesse lenho aqui, seco. Senhor, ó, tem misericórdia, né, porque eu sou um lenho seco, fácil de queimar. Não deixa o fogo ser muito forte. Não deixa o fogo chegar, não deixa, né? O fogo simboliza o quê? A tribulação. Né? Não deixa o fogo chegar perto. Eu sou um lenho seco, Senhor. Não deixa eu me queimar. Mas é assim. É assim. E você sai dali animado, fortalecido, renovado, disposto. Deus jogou uma água em cima do lenho e ele não queimou. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Ora. Tudo isso? Vocês não avisam? Amém, Jesus. Precioso Deus. Realmente, o caminho do Senhor é estreito, apertado. O caminho que nos leva ao céu. O caminho que vai nos livrar da morte. Mas que nos orgulha. Não? Que nos honra. Que nos enche de esperança. É estreito, apertado, e que nos faz, com certeza, optar por ele, por causa da sua verdade. Por causa, Senhor, da sua clareza, nos convence aquilo que o Senhor nos fala, nos convence aquilo que o Senhor nos mostra. E é melhor que nós façamos isso aqui hoje, é melhor que nós nos empenhemos aqui hoje. Porque hoje mesmo começa para nós a verdadeira vida. Hoje mesmo começa para nós. A vida eterna, o céu. Em breve deixaremos este corpo, em breve deixaremos esta vida, em breve deixaremos a nossa luta, terminará o nosso combate, uma hora terá fim. E nos sentiremos orgulhosos, com certeza, de termos feito tudo de acordo com a regra, seguindo as determinações que o Senhor deixou. Fizemos a tua vontade. Isso nos orgulha, isso nos honra. Isso nos enche realmente de satisfação, de termos combatido, de termos lutado, de termos pelejado e termos prazer em querer parecer com o nosso Pai, né? De querer imitar o nosso Pai, saber tudo a respeito dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. porque nos dá a oportunidade. De meditar em tão preciosas palavras. Quantas coisas não estão aí diante de nós? Isto é apenas o começo. Isto é apenas um princípio. Quantas coisas não estão aí reservadas para aqueles que querem Deus. Amém. Aleluia. Jesus, amém.
Me ensina a ser alvo como Cristo foi nessa terra, ensina a me andar no Espírito.
Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. vida não deixes que eu caminhe confuso mais. Ajuda-me, Senhor, a ser filho de Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser filho de Deus. Na clareza, Senhor, da tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a ser filho de Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser filho teu. Traz clareza na tua vontade. Em minha vida não deixes que eu caminhe confuso mais. Ajuda-me, Senhor, a ser filho de Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser filho teu, filho teu. Ó, Senhor, ajuda-me, Senhor, a ser filho teu. Em minha vida não deixes que eu caminhe confuso mais. Ajuda-me, Senhor, a ser filho de Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser filho teu.
Olha, o reino de Deus, esse lugar, é alcançado com esforço. Se você quiser, tiver fé, é o que precisa, só isso. Ele vai te ajudar. O ajudador, ele está aí para te ajudar. Amém? Deus sabia que era difícil. Deus sabia disso. Por isso ele deu a nós o Espírito Ajudador. Tu pensa que você vai conseguir sozinho, não. Sem mim nada poderes fazer. Com a ajuda dele, é com a ajuda dele que você vai se tornar o filho de Deus. Amém? Amém? O que você vai precisar? Eu estou te ajudando, não você vai passar um domingo terrível. O que você vai precisar? Fé, vontade de ser filho de Deus e saber que você não vai conseguir sozinho, não, mas tem um Deus misericordioso, um Pai que te adotou e vai ajudar você. Amém? Que vai dizer você, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso. Até que as suas obras comecem a aparecer com a dele. Amém? Não é por força, não é por violência, não. Estou te ajudando. Pode deitar, amém? Pega uma rede, agora está. Pode ficar tranquilo. Quem tinha que fazer, faz normalmente. Quem tem no restaurante, vai. Quem tem que comer, come. Agora não vai sair do seu coração. essa ideia. Eu vou ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Adota-me, Senhor. Amém? E me ajuda. Me ajuda. Amém? Deus abençoe. Uma boa tarde. Em nome de Jesus, nós estamos encerrando.